com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Oi, Emi, como vai?
Eu vou bem, você, Lau?
Tudo jóia. Olá, pessoas queridas que nos ouvem. Hoje a gente quer falar de uma ferramenta que às vezes é bem útil no consultório e pode até meio que definir uma coisa como, ok, tranquilo, a gente pode seguir acompanhando. Ou às vezes é um grande alerta, né, Marília? Assim, investiga mais aqui, tem alguma coisa, né? Ou às vezes até, tipo, o contrário. Tem às vezes uma... Essa dica pode parecer meio esquisita e quando a gente olha um todo, a gente vai se tranquilizar também, né? Enfim, deixa eu acabar com essa.
O mais comum é essa parte, né?
Antecipação do tema. Aí, tá vendo, gente? Então, vou parar com essa conversa esquisita aqui. Nós vamos falar hoje de curva de crescimento da criança. Olha que legal, gente. Vai ser uma aula super leve de gráfico, logaritmo, estatística, astrofísica. Vai ser assim, facinho assim, de todo mundo acompanhar. Brincadeira, né, Marilis? A gente, assim, até aqui revendo sobre o tema, já viu que tinha muito que a gente se atualizar de matemática, então a gente não vai aprofundar muito na parte difícil de números, não, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para os nossos ouvintes, assim, e às vezes quem puder compartilhar com a gente, né, Marilis? Uhum. Pode escrever no Instagram ou no e-mail, né? Os nossos contatos são cafecomaspediatras@gmail.com e no nosso Instagram é @cafecomaspediatras, né? Como é que tá o documento da criança, né, de vocês estão nos ouvindo? Ele tá preenchido? Quando eu falo documento, é onde tem onde tem as curvas de crescimento, né? A caderneta da criança ou, às vezes, né, os gráficos, assim. E se quem puder falar com a gente, se já foi explicado, se você entende o que tá lá escrito, né, Marilis?
Uhum.
Assim, porque é mais ou menos sobre isso que a gente pretende falar aqui hoje. E por isso que eu acho que esse episódio, ele talvez suscite outras perguntas, né? E vai ser uma delícia a gente, às vezes,
talvez seja pra gerar essa curiosidade, né, Laura? Assim, de explorar um pouquinho mais, se não é uma coisa que você leu ou procurou saber ou procurou entender, passar a fazer amizade com a caderneta, né?
É verdade. Eu acho que, assim, todo mundo meio que tá habituado que vai nas consultas com um profissional de saúde e que a criança vai ser pesada e medida, né? Uhum. Eu acho que isso... Às vezes, já tá bem, assim, bem comum para as pessoas entenderem, né? Mas, às vezes, a importância sobre como o registro é feito e entender esse registro, não entender a criança como aquele número da consulta, né, Marilis? Assim, hoje pesou tanto, hoje mediu tanto. Eu acho que se a gente sair... abrindo esse espaço, assim, né, pra gente ampliar essa visão desse aspecto que é importante da criança, mas que não é único, eu acho que já é um objetivo bacana, né, da gente estabelecer aqui entre nós, né.
Uhum.
Ô, Marilis, aí como é que é? Você tem uma caderneta daí? Né, porque a gente aqui, pra quem tá nos ouvindo nada, né, gente não tá no Brasil.
Você sabe que eu nunca vi a caderneta daqui, né, porque meu filho já é velho, então, assim, talvez seja importante até a gente pontuar isso, né? Assim, é importante um segmento contínuo da criança, né, Laura? Mas quanto mais novinho, mais acelerado é esse processo, né? Depois vai ter um novo processo acelerado, que é durante o período de puberdade, mas na fase inicial, nos primeiros 6 meses, por exemplo, a gente mede pelo menos mensal, né? Às vezes nos primeiros meses, para a criança que é prematura ou que está tendo, às vezes, um ganho de peso mais lento, alguma dificuldade de sucção, alguma coisa, às vezes a gente pesa até mais de uma vez por mês, né? Assim, uma vez por semana, em 15 dias. Então, naquele primeiro mês, eles têm uma perdazinha de peso e depois é esperado um crescimento mais acelerado, então fica aquele controle mais de perto, né? E depois vai ficando mais espaçado. Então, a verdade é que eu tenho uma curva do meu filho, que eu medi, e ele aqui não conhece outro pediatra que não a mãe dele, então eu nunca vi as curvas daqui, você acredita? É uma boa pergunta.
Pois é, aqui eu também não conheço, não, porque eu cheguei aqui com 6 meses do meu caçula, e foi indo tudo bem, e aqui assim, então Nossa, eu vou ficar devendo também esse aspecto daqui.
Agora, como pediatra no consultório, eu vi curvas de diferentes países e alguns são muito completos, com muita coisa sobre desenvolvimento, como é o brasileiro, né? Que uma caderneta até bem completa. E alguns é aquela coisa, assim, aquele papel quase, né, dobrado, que tem, assim, o nome e o peso, aí dentro tem a curva de estatura e de peso, e atrás os quadradinhos você marcava assim, né, e só. Então, tem essa variação mesmo, né?
Assim. É algo, às vezes, até de procurar, porque eu lembro, por exemplo, de ver na formação minha da faculdade a evolução da caderneta da criança, né? Antes era só um papel dobrado, tipo isso que você tá falando, que às vezes era aquela coisa assim, quando a gente vai pegar a curva da criança, gente, se a gente pega uma curva inteira para a vida dos 18 anos da criança, assim, né, fica muito difícil registrar esse inicinho, né, assim, porque, então, era complexo aqueles quadradinhos minúsculos, né, e aí hoje as cadernetas foram evoluindo, a gente tem folhas para cada período de crescimento, né, então a gente tem até os primeiros 2 anos, o que facilita muito o registro e a visão, assim, né, e vai tendo outras informações, então vale aí pesquisar, e hoje também tem aplicativo, né, Marílis, que dá para compensar, né, assim, que às vezes falta, eu lembro de faltar também, né, eventualmente falta a oferta da caderneta, e a gente às vezes vai tendo ali um trabalho, né, assim, o importante é registrar, gente, a gente ter esse histórico, ele é muito importante. E você comentou essa...
Pode falar. É que você falou de que importante é ter esse histórico, ter o registro, né, essa coisa, e o fato de ser a longo prazo, né, a gente tá falando aí 18 anos, então você pensa, é um longo tempo, e às vezes as coisas mudam mesmo, e é importante ter as duas coisas, que às vezes curvas antigas não tinham espaço para pôr o número, então se por um lado o número por si só, né, então assim, fala assim, meu filho pesa 10 quilos sem o contexto de quanto que pesava antes, quanto que vai pesar depois e com que idade que está a criança e como que está o crescimento, esse peso por si só, do ponto de vista de acompanhamento e crescimento, ele nos diz muito pouco.
Muito pouco.
Agora, se você só tem a curvinha registrada num gráfico com as bolotinhas e sem o número, se um dia você precisar de transpor essa curva, se você tinha uma curva num app X ou num papel de um jeito e depois você quer passar aquilo para um outro sistema que seja e tal, ter esses números também é válido. Então, as cadernetas mais modernas costumam ter espaço para as duas coisas, né? Para você tanto registrar a data e o quanto que foi o peso, qual que foi de fato a medida, né? Enquanto você pode plotar isso no gráfico. Então, assim, onde não tem, às vezes a gente costumava colocar aquele numerinho assim escrito, né? Para depois a gente conseguir registrar. Mas talvez o mais importante seja isso. Você tem que ter a informação, né? Essa informação, ela tem que ser acessível, visível e preservada, assim, para a gente usar depois.
E até porque o número... É mais uma segurança, né? Porque a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona realmente a curva, mas ela tem um erro no seu registro, né, Marílis? É mais fácil você errar na hora de colocar um ponto no gráfico do que na hora de você escrever um número, né? Então fica mais uma referência, né, assim, de um registro de qualidade. Quando a gente tem as duas informações, sempre agrega, né? Ô Marílis, mas um negócio que eu queria comentar é que eu acho que vale a pena, assim, nós estamos numa situação especial agora, né, de pandemia no mundo todo e de tempo em tempo vai mudando, né, por exemplo, agora aqui eu tô em Quebec, a gente mudou para um alerta laranja, né, por uma possível segunda onda aqui, algumas coisas vão mudando, enfim, né. Mas vale a pena a gente reforçar um pouco, como você mesmo falou, né? E eu até também tenho uma história semelhante. A gente tem uma tranquilidade com o acompanhamento do peso das nossas crianças por eles serem maiores, né? Mas você reforçou bastante esses primeiros 6 meses, 1 ano. O acompanhamento do crescimento é essencial assim mesmo. Ele realmente é um aspecto da saúde da criança que a gente não pode deixar de analisar, né? Assim,
com certeza.
Então, assim, a gente tentar, eu acho, fica aí o convite para quem às vezes está meio com medo de sair com a criança, né? Assim, tentar identificar qual estratégia segura, mas não deixar de perder esse acompanhamento, né? Assim, a gente já até já dá pra gente dar uma noção legal sobre uma das partes técnicas do acompanhamento e crescimento, é que essa medida ela pode ser feita por vários profissionais de saúde que são treinados para isso, né? Então a gente tem várias estratégias que a gente pode fazer. Então, às vezes, eu sei de colegas nossos que estão, assim, separando dias na semana do consultório para crianças sadias que não têm nenhum sintoma, né? Que vão só acompanhar desenvolvimento, né? Ou às vezes um centro de saúde pode disponibilizar um profissional que é treinado, né? Que só lide com crescimento, né? E não lide com pessoas com sintomas respiratórios ou suspeitas, né? Assim, eu acho que vale a gente fazer esse alerta.
Recurso, né? E lembrando também, né, Laura, que às vezes está tudo bem, você não está com uma preocupação em relação ao crescimento e tal, mas essa informação, ela é uma informação de continuidade, né? Então, pode ser que agora pareça que esse peso, essa medida não é uma coisa urgente, mas a longo prazo, essas medidas com rotina e consistência é o que te dá uma curva, que te dá uma informação de longo prazo, né? Então, se você ficar 6 meses, 8 meses sem medir, e aí depois lá na frente você não tiver certeza de como que essa criança tá caminhando, você tá sem dados, né? Para ter uma história mais completa. Então, isso tem um acúmulo.
Pois é, menina. E essa regularidade, ela impacta na interpretação das informações, né? Eu vou explicar o meu ponto de vista, assim. Nem frequente demais, nem longe demais, né? Eu tava vendo, assim, eu vi a minha indicação do episódio de hoje, que é a série Bebês em Foco, da Netflix, que tem um episódio que se chama sobre engatinhar, o episódio, mas ele fala sobre crescimento. E por que que é legal ele? Ele vai falar sobre várias coisas, mas aí mostra uma pesquisadora que relata a pesquisa dela de acompanhar diariamente o crescimento das crianças. E que, apesar de que nós vamos falar um pouquinho aqui como é que é o desenho, geralmente, do crescimento das crianças, ela falou que quando você olha de perto, o desenho não é sempre igual, né? Então não vai ser essa sensação de curva. Aquilo ali é uma aproximação dos dados, né? Porque a gente tá vendo um intervalo regular das pesquisas, né? Mas quando ela viu as crianças diariamente, ela conseguiu registrar que as crianças cresciam mais em degraus do que, né? Então, assim, por isso que tem isso mesmo. Às vezes, você, dependendo do intervalo que você pega, você tá na fase estacionada. Aí, no outro dia, a criança cresce vários centímetros ou ganha vários, né, várias gramas de peso, né?
Vários centímetros é meio muito.
É, não, eu exagerei aqui na minha escala de coisa, né?
Vários milímetros.
Vários milímetros, é. Mas ela mostrando isso, assim, então... Né? Assim como a gente, por exemplo, como você falou, uma criança que está muito tempo sem pesar, a gente não consegue saber se aquele peso é uma perda, né? Se a mamãe chegar e falar assim, ah, ele está sem comer, eu achei que ele está mais magrinho. Se eu estou há muito tempo sem pesar, eu não vou conseguir ter essa informação, né? Mas também se eu estou pesando sempre, às vezes, assim, não deu tempo de uma medida, né? Então, por exemplo, às vezes uma mãe que está numa adaptação de amamentação, né? Às vezes a pega acabou de consertar. Mas se eu vi num intervalo muito curto, não deu tempo de tudo se estabilizar, né? Ou às vezes até questões técnicas de quando o bebê pesa, né? Você conta os casos muito bons, assim, de que...
Pois é, isso é bem lembrado, que é tanto degrau, né? Que você está descrevendo o crescimento real, quanto umas coisas que são coincidências do peso, né? Assim... Se vamos fazer de conta que a criança comeu mais ou menos no mesmo horário, evacuou mais ou menos o mesmo tanto, o apetite ficou mais ou menos regular, e você mediu num intervalo onde deu tempo do degrauzinho, né? Assim, encaixar com a curva, e a expectativa era de ganhar lá, sei lá, 300 gramas naquele mês. Aí você pesou, aí no mês seguinte ganhou 300. Aí você fala, perfeito, essa criança está crescendo perfeitamente. Foi tudo lindo, né? Agora vamos imaginar que num mês a criança tinha... ficou com o intestino meio preso, tinha dois dias que não fazia cocô, tinha acabado de mamar, e tava super bem, e aí, mentira, ficou uns é isso mesmo, ficou uns meses sem fazer cocô, tinha acabado de mamar, aí teve aquele peso assim mais enxuto, né? Aí no mês seguinte, durante esse mês, a criança teve um resfriadinho, teve uma semana aquela semana da consulta, coincidentemente, assim, tava comendo, era um resfriadinho, nada grave, mas não tava mamando mesmo tanto. E logo antes de sair de casa, tinha feito um daqueles cocôs assim que vaza até, né, pra todo quanto é lado. E aí teve que tomar um banho, né? E aí a criança até não tinha mamado direito, porque tava com fome. E aí você saiu naquela correria e tal. Aí foi aquela, né, assim, aí chegou e depois que examina, que você vai amamentar direito e tal, aí... Essa mesma criança, né, assim...
E ainda faz o xixi no caminho, né? Ou seja, você vai treinar sem a fralda.
Faz xixi no caminho, isso. Aí é que tá aquela fralda carregada e tal. Aí você pesa e deu 220. Aí já fica deprimido. Fala, nossa, faltou 80 gramas. Gente, vai estar tudo lá no cocô, no xixi, na mamada, que foi mais ou menos, né, assim... Dias mais quentes, que às vezes a criança tá, não é desidratada, mas assim, enfim, tem tanto o degrau de verdade e tem também essa coisa que são das medidas, das coincidências. Por isso mesmo que essas medidas pontuais, elas dizem menos do que uma regularidade, né, uma tendência. Tem menos a ver com a medida real e mais com essa tendência.
Quem às vezes tá querendo acompanhar o seu peso, não faz um certo ritual, né? Pesa toda manhã, antes de comer, antes de não sei o quê, com aquela roupa tal, nananã, né? Porque realmente são muitos fatores que vão influenciar, né? E quando você tá ali fazendo o seu olhar tão de perto, né? Você vai se impactar com pequenos, né?
E bem lembrado esse da comida, da roupa específica, né, Laura? Porque com criança, idealmente, é sem roupa, né? Sem roupa, sem fralda.
Parece simples esse acompanhamento, né? É só medir, pesar, né? E orientar e registrar. Mas mesmo essa coisa que é simples, por um momento ela é tranquila, né? A gente até conversou sobre isso num episódio anterior. Mas vai chegar uma fase que essa coisa que parece tão simples e banal, que é só sentar na balança, era extremamente assustadora para a criança, né? Então a gente pode ter uma não facilidade para pesar mais. E às vezes a gente fazer alguns arranjos, né? Seja pesar no outro dia, né? Ou seja, pesa com tudo e depois a gente tira e faz uma matemática, assim, né?
Isso. Depende. E pesa as coisas,
e pesa as coisas,
né?
Depois, é assim. Cada mudança da técnica pode gerar algum pequeno erro, né? Mas no acompanhamento geral, a gente vai medir o impacto desse erro, né? E a gente tá cuidando de pessoas, né? E não
isso
de...
que você falou é tão bem lembrado também que, assim, na idade onde essas pequenas, mínimas diferenças fazem muita diferença, o pesar e medir é fácil.
É verdade.
É nos primeiros 6, 7 meses.
Mesmo.
Quando começa a ficar mais complexo, às vezes aquela idade assim, 7, 8 meses, até 2, 3 anos, né? Depende da criança, que tem vezes que não dá, que fica uma medida mais complicada, que às vezes está um dia mais difícil e tal. É uma idade onde, se você já tem um acompanhamento daqueles primeiros 6 meses, já está numa faixa de crescimento, assim, que está tranquilo. E essa margem de erro, ela é mais fácil de perdoar.
Isso.
Até pela frequência, né? Então, mais uma vez, como você tem uma certa continuidade, se um dia ficar um peso um pouquinho fora, aí você fala assim, mas pode... Aí eu anotava, né? Imagino que você também anotava. Quando era um peso ou uma altura que estava aquele exame mais difícil, peso principalmente, quando eles ficam naquela mexeção na balança, que tenta descer e tal, às vezes dava uma certa dúvida no número e tal, quando é assim, às vezes você até marca, né, fala assim, hoje foi difícil.
A nota de lápis, né?
Aí a nota de lápis foi um ponto de interrogação. Então, se depois aquele ponto na curva ficar literalmente um ponto fora da curva... Aí você sabe que você tem assim, mas talvez essa medida foi erro de medidor, né? Não medi legal naquele dia. Então isso também a gente tem que levar em consideração.
Exatamente. E a gente tentando ir um pouquinho para a parte técnica aqui, nesse acompanhamento, né? Então a gente já comentou que, por exemplo, o crescimento é um acompanhamento seriado, né? De preferência com a mesma equipe, mas pode ser feito por vários profissionais da área da saúde, né? Mas às vezes, se você usa o mesmo equipamento, você geralmente mantém um fator de confusão, né? Um fator de erro, que vai ser ao longo do tempo, né? Irrelevante, assim, para o acompanhamento, né? E uma outra coisa importante, a gente citou um pouquinho onde é registrado, e a gente falou um pouquinho por alto, assim, né? Das curvas, e realmente esse é um outro aspecto que a gente tem que considerar, porque essas curvas que a gente usa para interpretar e registrar o crescimento das crianças, elas devem ser atualizadas, né? E a gente tem, às vezes, documentos antigos, né? E que, às vezes, foram feitos com outras informações, né? Então, para todo mundo entender um pouco, assim, de onde que vem esses gráficos que a gente tira, né? Eles nada mais são do que estudos, né? É um acompanhamento seriado de crianças com alguns determinados padrões, né? Então, só para explicar um pouquinho do padrão atual, que é recomendado no mundo inteiro, que é a, né, o padrão, que é a curva da Organização Mundial de Saúde, né? Ela foi um estudo que foi feito em mais países, né? É, se estabeleceu que eram crianças saudáveis, eram crianças que tinham acompanhamento padrão, né? Eram crianças que eram amamentadas, né? Diferentes de curvas antigas, que era feita com crianças com vários tipos de alimentação, tanto amamentadas quanto, né, de leites artificiais, né? Então, essa hoje é a mais atualizada, mas pode ser que amanhã mude, né? Que a gente muda ou mais informações que a gente tenha, né, ou padrões de vida, ou a nossa genética, nós estamos aí mudando o tempo todo, né, assim. Então, esse outro aspecto é importante da gente ver com quem que a gente está comparando, né, assim, as nossas crianças, porque nada mais do que isso, né, quando a gente registra uma criança, a gente está comparando com uma população, né, assim, e por isso que isso tem que ser sempre revisto e estar mais atualizado, né.
É, e quando você diz atualizado, né, Laura, até para esclarecer, você não quer dizer que a pessoa tem que... É, tem duas atualizações, né? Uma está atualizada em relação a essa criança, né? De ter registros atuais, então registros frequentes e atuais, e o outro que quando a gente fala nas curvas, são as curvas em si, né? O plotado gráfico da criança não muda, né? Porque é tempo, peso, altura e tal. Mas como que as curvas de referência é que mudam de acordo, que são essas que estão sendo atualizadas, né, assim.
É, isso, e que muda com um intervalo distante, assim, né, não é? Aí todo mundo fica desesperado e vê esse mês que vem mudou o gráfico.
São gerações, né, assim, gerações, às vezes coincide de para algumas famílias viverem essas gerações de curvas diferentes, né, mas em geral a criança vai ser plotada dentro de uma geração de curva, porque são muitos e muitos anos, e aí aquela criança deixa de ser criança, e aí não tem razão para voltar e jogar em outra curva, a não ser que tiver alguma questão fora do usual, né?
Sim, sim.
E é importante lembrar também que na hora que você fala que é referência de população, o que muda, tem uma coisa, lógico, talvez se a gente fosse fazer uma curva de, sei lá, 500 anos atrás, e a curva de hoje, talvez, né, nem sei dizer com certeza, mas talvez, como padrão, a gente mudou. Mas dessas últimas gerações, assim, de curvas que foram feitas, as grandes diferenças nem são uma questão de que o ser humano mudou em relação a tamanho, peso e tal, né? É muito mais o critério com que foi recrutada as pessoas. Isso. E como que foi feita a seleção. E até em relação a grupos diferentes, né, Laura? Assim, então, o padrão de normalidade ficou ampliado, né? Na hora que você diversifica a sua amostra, ao invés de ter uma amostra viciada de um tipo étnico, na hora que você diversifica, você amplia o que é considerado normal, né?
Isso.
Então, se todo mundo fosse de um mesmo tipo, aí o seu conceito de normal fica muito restrito.
Fica.
Né? Então, por exemplo, meu marido tem 1,97m. Se ele fosse a referência para altura para todo mundo, de repente o mundo tá cheio de baixinho, né? Assim, meu pai, para compensar, é mais baixo que eu. Se fosse assim, é mais baixo, não, ele é da minha altura. Se fosse usar ele como referência, já o mundo é muito mais alto, né? Assim, de repente. É. Então, é nesse sentido, assim, né? Qual foi a amostra feita?
É.
Eu vivi essa mudança, né? Você já pegou a nova, não já? Como
acho que eu vi, assim, essa mudança acontecer, assim, mas eu já.
Mas como mãe ou como pediatra?
Não, como pediatra, eu não, não vivi como mãe, não. Já tinha os gráficos bonzinhos. E um outro, aí só o último aspecto técnico, assim, da medição, é a gente saber que tem equipamentos que são mais controlados e equipamentos menos controlados, né? Então, a balança de casa ou a da farmácia, elas podem até ser usadas como uma noção geral em crianças maiores, né? Assim, mas elas têm uma margem de erro maior, né? Então, você, né, pode ter na sua casa, pode usar, mas tenha bastante cuidado, né? No recebimento dessa notícia,
né?
Porque são equipamentos, assim, os equipamentos que são profissionais, né, Mari, eles têm desde uma margem menor, então eles são mais sensíveis, e desde uma proteção maior, né, então, por exemplo, eles são, né, mais resistentes à queda, à movimentação, né, ou pelo menos eles sinalizam que tem um impacto, né, você tem como ver que ela tá... É, que ela tá estável ou não, né, que ela tá equilibrada ou não. Esses de casa, né, você não tem esse controle, então você não sabe se você tá usando um equipamento que tá, né, bem calibrado ou não, né, ou danificado.
É, essas medidas de casa, elas são boas naquela hora, assim, uma criança maior que às vezes faz um controle pediátrico semestral ou já anual, e que você vai ter que dar um medicamento, um antitérmico, alguma coisa assim, e você não lembra mais o peso, te dá uma margem, né? Ou às vezes uma criança pequenininha e que você não lembra e que você quer ter uma ideia do peso, né? E é para isso, vai ser uma ordem de grandeza.
É verdade.
Né? Mas assim, a margem de erro é tal que se você estiver tentando falar assim, ah, vamos ver se está ganhando peso de semana em semana, ou se está perdendo peso de semana. Aí, assim, faz um exercício, aquele de balança de banheiro, assim, mais simplesinho, muda de lugar no banheiro que pesa diferente, né? Assim, então não é
energia do lugar, não, tá, gente? Que é uma energia mais pesada, peso a balança, não. São esses aspectos técnicos do equipamento, né? Porque precisa de uma, por exemplo, as balanças que a gente quis que, assim, né? Elas têm até um registro, por exemplo, dessa posição no né, ao nível do solo, né? Então a gente tem lá um marcador que mostra se ela tá alinhada ou não, né? Se ela tá tombada ou não. E isso tudo impacta na forma que... Porque a física ali é simples, né? Tem um sensor que vai receber, mas se você muda o sentido da força, o sensor pode receber de uma forma diferente, né? E por isso que o solo realmente impacta mesmo na medida, né?
E por isso que idealmente essas balanças, elas devem ser calibradas com regularidade, né? Assim, tem referências para isso, tem orientação, né? Então, o consultório tem que regular de tanto em tanto tempo, em teoria, um atendimento. Então, assim, isso seria os padrões ideais. Aí, aproveito até, dou uma dica, assim, se você está no pronto-socorro e tem uma balança do lado de fora do consultório, se você estiver num posto de saúde e tem uma balança, idealmente, criança não brinca subindo e descendo na balança, porque... Isso você está desregulando a balança para todo mundo que for usar, né?
É.
Então, assim, um cuidado que a gente pode ter com os equipamentos de um serviço de saúde. Parece que é uma coisa simples, mas é uma coisa importante.
É
assim, então, isso não é um brinquedo, né? Assim, é um equipamento que tem... Que a gente gostaria que mantivesse a precisão, e para isso uma forma que a gente pode colaborar, né, é respeitando que isso é de fato um equipamento.
Bem lembrado, é mesmo. Né, e tá ali mais acessível para que a equipe de saúde possa, quem tiver disponível ali, medir e às vezes medicar uma criança mais rápido, né, é pro bem-estar de todo mundo, né. Ô Marília, se a gente podia passar um pouquinho, para uma parte da gente explicar um pouco o que o gráfico é, né, assim, eu convido quem está nos ouvindo a abrir o nosso Instagram, porque a gente vai deixar as imagens lá das curvas e um pouco das coisas que a gente vai falar lá, porque imagina, né, gente, é o desafio do podcast, é a gente falar de coisas visuais com áudio. Fica aí, imaginação e uso de múltiplas mídias, né? Então, vocês estão nos ouvindo com a página do Instagram aberto. Ou então, pega a caderneta, né? Vai lá, dá tempo. Vou dar uns 5 minutos aqui, tô brincando. Mas pega, pausa aí, gente, e pega a caderneta, né? Porque eu acho que, às vezes, numa primeira olhada, o gráfico pode ser um pouco intimidador, né, Marilis? Assim, eu não sei se todo mundo aí, né, é habituado. Tem os amantes da matemática, mas tem os...
Para outras pessoas, é a coisa mais simples e dia a dia do mundo.
É óbvio, né? Vai ter gente que vai falar assim, gente, mas é claro, tá escrito ali, né?
Falou, é óbvio, é igual meu filho com matemática, né? Não tem aquela coisa assim, explique o seu pensamento.
Sim.
Aí ele escreve o resultado, aí tem que explicar o pensamento. Eu falo, meu filho, mas você tem que mostrar como que você chegou no resultado. Ele olha pra mim, mas é óbvio. Eu falo, mas você tem que mostrar como. Ele fala, mas não tem como.
Tá,
minha cabeça já sabia, era isso, né? Mas a gente tem que explicar o óbvio.
Às vezes tem mesmo, né? E às vezes é uma coisa assim que na correria de tanta demanda, né, assim, de um bebê recém-chegado, de uma, né, de recém-pais, isso fica ali na última coisa que a gente, né, quer explicar. Então, às vezes a gente nem tem, ou às vezes o pediatra explicou, gente, e vocês não estavam no momento bom de ouvir, né? O colega explicou, o médico de família, alguém explicou e não ficou. Então, para isso que serve repetir, e bom que o podcast fica gravado, se quiser depois ouvir de novo, volta aqui, né, para entender melhor o que é num outro momento, né?
Vamos ouvir a versão Laurinha de
isso.
Como funciona o gráfico.
É.
Sem visual.
Sem visual. Então, gente, nós, o gráfico é um registro visual. Olha só, né? E nós estamos aqui falando com palavras, né? Mas o que é o interessante do gráfico, né? Ele permite que a gente analise, que a gente observe diferentes informações ao mesmo tempo, né? É como se a gente fosse fazer uma foto panorâmica, né? E aí a gente vê, tem uma visão geral, ampliada, distante, de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, então, no caso do crescimento, a gente vai ter as medidas que a gente está anotando, que vai ser peso, ou comprimento, ou estatura, ou tamanho da cabeça, né? E a gente vai ter isso ao longo do tempo, né? Então, todo mundo aí vai ver que tem duas linhas, todo gráfico tem duas linhas, né? Assim, quer dizer, aí não vou falar, vou generalizar e o seu filho vai me dar uma aula de que tem mil outros tipos de gráficos. Mas os gráficos de crescimento, reformulando os gráficos que eu conheço até o momento...
Ele não vai ouvir o podcast, a gente pode falar sem levar...
Ah, então tá, gente, ó, qualquer matemático aí pode dar um toque pra nós que a gente divide com o pessoal os conhecimentos, mas enfim, não é aula de astrofísica aqui, nós também. Então assim, a gente vai ver lá duas linhas, né? Então a gente vai ver a linha deitada, que é horizontal, que a gente vai ver a idade da criança, né? Que dependendo do gráfico que é visto, vai ser em meses ou em anos, né? E uma linha vertical, a linha em pezinho, assim, que a gente chama de eixo também, que é a medida que a gente está avaliando, né? O quilo ou centímetro, né? Assim, então, e além disso, a gente vai ver outras coisas desenhadas no gráfico, né? Assim, vão ter umas linhas assim, né? Um quadriculado que é para ajudar a gente a identificar melhor o ponto que a gente vai registrar, e tem umas linhas coloridas, né? Que são, na verdade, são curvas, né? Coloridas, que vão representar essas informações que a gente colheu através de estudos, né? Então, a gente analisou um grupo de crianças em vários países, a gente explicou aqui como é que mais ou menos é feito, e aí depois, um bando de estatístico, né, Marisa, um pessoal bem inteligente, vai fazendo vários cálculos e vai extrapolando, e vai determinar o que que é uma margem de segurança, né, o que que é o mais comum, o que que é que merece mais atenção, né, assim, e aí tem essas formas visuais, a gente vê isso, que são registrados na caderneta brasileira, que é a minha referência, tá? A gente pode ter outras aí, através de cores, né? Então a gente vai ver linhas, a linha verde, a linha laranja, a vermelha e a preta, né? Que vão seguir, então, todo o gráfico e vão mostrar um pouco a tendência de crescimento de uma população estudada, né? Então vão ter crianças que vão crescer mais ou menos com uma linha verde, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e aí a gente vai ter toda essa zona, né, de crescimento para as crianças. E eu acho até que devia ter mais esse registro, né, Marisa? A minha sensação, assim, eu lembro de ter, não sei se você via isso também, eu lembro de ter famílias preocupadas com a linha, literalmente, assim. Mas aqui, doutora, não está em cima da linha verde, né? E eu acho que talvez esse registro, se quem não é habituado, assim, possa ter essa confusão, né, de que é um alvo, né? Eu tenho que correr atrás, né, desse lugar, assim,
eu,
né?
Acho legal pensar na curva como um desenho. E aí, se a gente pensa nesse desenho, ele parece um pouquinho com um S, parece um pouquinho com um morro, né? Assim, não tem um traçado, né?
Tem.
E todas essas linhas, essa de um padrão dos mais altos, dos mais baixos, segue mais ou menos esse mesmo desenho.
É verdade.
Você sabe aquela coisa de brincar? Não deve ser só eu, né? Assim, que você faz aquele rabisco no papel. E aí você segue o rabisco. Você vai do lado e você faz um outro rabisco,
sim,
igualzinho,
sim.
Mas do ladinho.
Ai,
não tem?
Gostoso,
aí depois você faz outro, aí você faz outro. Aí fica aquele desenho que, assim, fica aquela coisa meio psicodélica, assim, né? Com aquele tanto de risquinho. Todos os risquinhos estão fazendo exatamente... Eu tinha que fazer um bem bonitinho pra gente pôr, né, no Instagram. Me lembra que eu vou tentar fazer. Aí, mas essa é a ideia. O desenho tem que ser igual. As outras, a linha de cada criança não tem que estar exatamente em cima daquela linha.
Isso.
Mas a gente espera um desenho parecido.
É.
Quando o desenho está diferente, nos chama atenção. Então, se naquela idade o esperado, por exemplo, é um crescimento bem rápido, e a criança está tendo um crescimento lento ou estático, isso nos chama atenção.
Isso.
Que era um lugar que a gente esperava um crescimento rápido, a gente esperava aquela curva ascendente, assim, né, mais íngremezinha. Agora, se for um período que a gente esperava que tivesse mais ou menos plano, com um crescimento super lento, e está tendo um crescimento acelerado, isso também nos chama atenção,
sim,
né? Nem sempre é um problema, né, Laura? Assim, nem sempre é uma alteração, mas é um sinal de alerta, está fora do esperado para a faixa etária. Então, ao invés de pensar na linha, isso foi bem dito, assim, a gente pensa muito mais no desenho da curva, né? E pode ser que essa criança esteja num traçado ali do ladinho, mas que é o traçadinho dela, né? Ela tem direito à linha própria.
Tem, exatamente. E pra gente entender como é que, o que que essas linhas representam, né? Assim, então, como a gente comentou, é uma comparação, né? Esse sujeito em relação a uma população, né? Ele tá quão próximo da maioria das pessoas, né? Não, olha, ele está dentro do grupo de 50% das pessoas. Todos têm essa estatura, todos têm esse peso, né? Ou não, ele está meio distante. Ele está dentro do grupo de 10% da população. Então, de 100 pessoas, 10 pessoas saudáveis têm o mesmo peso ou a mesma estatura que ele, né? Ou seja, é mais ou menos isso, assim. E aí, com outros estudos, a gente vai determinando, né, assim, quando que isso é um sinal de alerta ou não, né? Porque às vezes tem isso, às vezes a... estar longe da normalidade pode ser um sinal de doença, né? Então, isso nos ajuda a gente nesse acompanhamento tão longo e cheio de informações da saúde das pessoas, especialmente das crianças, a gente ficar atento, né? A quando que eu preciso estender mais uma conversa, né? Às vezes é uma conversa, né? Uma entender melhor o contexto que aquela criança está...
intensificar os registros,
isso,
né? Ter mais medidas.
É. Então, assim, quando a gente vê... existem pessoas, é a minoria, que tem aquele, né, um peso muito baixo e está saudável, né? Então, pode ser que seja o caso da sua criança, mas isso vai precisar de que sejam, né, descartadas outras coisas, né? Mas então, só a gente lembrar um pouquinho desse desenho, a gente lembrar... E eu acho que hoje a gente está até num momento bom, né? Assim, a gente está aumentando um pouco esse... olhar, né? Saindo de só buscar o pessoal da linha verde, né? A gente tá buscando olhar todo mundo, né? Quem até então estava sendo colocado como a margem, né? Na normalidade, né?
E... a palavra
margem. Então a gente tá tentando olhar as outras formas, né? De desenvolver, de crescer, de viver, né? E o peso não deixa de ser isso, né? Assim, todas essas curvas e tudo é uma análise gráfica, estatística, né? Que eu tô dizendo, o que que tá dentro do comum, né? Do mais encontrado, do mais esperado, e o que que tá fora. E aí, um acompanhamento global, né? Porque a curva por si só, ela não dá diagnóstico nenhum, né? Ela é uma foto, né? Assim, ela mostra ali o que tá ali, né? Nu e cru, mas... a interpretação disso depende de todo, né, o trabalho.
Vamos pensar em umas historinhas. Vamos. Igual eu dei a historinha dessa que a criança chegou, né? E se os cocôs e os xixis e as mamadas estiverem coordenando, o ganho de peso parece ser perfeito, e se não, parece imperfeito.
Isso.
Aí, se a gente pensa nesses grupos à margem, né? Assim, os marginalizados de altura e peso, frequentemente não é anormal, né? Assim, frequentemente é normal, assim, na hora que você olha o potencial genético e tal. E aí você sabe que é uma criança mais mignonzinha, uma criança mais alta e que segue nessa curva. Então, essa criança não nos preocupa. Então, vamos pensar uma criança, por exemplo, que está fora dessa faixa mediana e é uma criança da margem, mas é uma criança da margem, consistentemente da margem.
Isso.
Essa criança tende a não nos preocupar. A gente acompanha, fica de olho e geralmente na hora que você vai olhar o histórico familiar e tal, é isso mesmo, né? A gente fica mais tranquilo. Lógico que, como você disse, é um sinal de alerta para ter certeza. Às vezes a gente faz alguns exames, né? Faz uns acompanhamentos e fica de olho em alguns sinais de alerta. Cada caso é um caso, porque tem, né, tem que avaliar mais de um fator, não dá para a gente descobrir isso tudo. Mas essas crianças, mais uma vez, que seguem a curva delas na margem, não são tão preocupantes. Preocupa mais a criança que às vezes está lá no meiozinho dessa faixa verde. E aí você faz uma outra medida e a criança continua na faixa verde. Você faz outra, ela continua na faixa verde. Se você for pensar em cada medida pontualmente, e se você for pensar na medida, na localização dentro do gráfico, ótimo, está na faixa verde. Isso. Mas na hora que você vai olhar, ela não está fazendo aquele desenho da curva.
É.
Então, às vezes, é uma criança que está ou ganhando muito ou não está ganhando o suficiente de medida em medida. Então, o fato de estar dentro da faixa não significa que está necessariamente saudável.
Isso.
Né? É, também é uma coisa importante. E você falou na curva peso e tempo, né? E na curva altura e tempo. E a gente tem que lembrar também da peso por altura.
Ah, isso mesmo.
Então, às vezes, a gente tem uma criança que está num peso, que você olha o peso dela para a idade, e está num peso astronômico, super, hiper pesada.
É.
E aí você pensa assim, não, pronto, está obesa. Mas na hora que você vai olhar, a altura da criança também está astronômica. E na hora que você plota o peso para a altura, perfeitamente equivalente e normalíssimo. Às vezes você plota o peso da criança e ela está exatamente na média para a idade. Completamente normal. Mas às vezes a altura dessa criança está abaixo, tá uma altura que está à margem. Aí isso chama atenção, né? Um peso mediano, uma criança que está super pequenininha de altura, é diferente daquela criança que está seguindo a curvinha toda a margem. Essa criança não está seguindo toda a margem. Ela tem um peso e uma altura incompatível. Isso também é um sinal de alerta, né? Ou quando a gente tem uma criança que às vezes está ganhando altura, mas o peso está ficando estagnado, né? Então a criança está crescendo em altura, mas o peso não está acompanhando a altura. Se essa criança antes estava obesa e o fato dela não estar ganhando peso, o peso e a altura estão meio que se encontrando no gráfico para ficarem compatíveis, é lindo.
É lindo.
Agora, se eles antes estavam compatíveis, a criança continua ganhando altura e tá proporcionalmente perdendo peso, né? Às vezes a criança tá até ganhando, mas ela tá ganhando um peso lento e esse peso e a altura estão ficando desencontrados, isso chama atenção,
sim,
porque a primeira coisa que para de crescer nos piquititinhos, nos bebês, é a cabecinha.
É.
A segunda coisa que para de crescer, a primeira coisa é peso,
é
né?
Peso. Isso.
É, a segunda coisa que para de crescer é a altura e a última coisa é a cabecinha, né? Então, uma criança mais velha que ainda tá ganhando altura, mas que o peso não tá indo legal, isso chama atenção. Aí, se for isso, assim, ganhou altura super bem, mas o peso, nosso, essa medida de peso foi terrível.
É.
Aí você vai falar, ah, mas semana passada teve uma diarreia horrorosa. Aí você relaxa, você fala assim, ah, tá explicado. Esse peso é temporário, é uma flutuação, daqui a pouco recupera esse peso. E eu tô tranquila porque a altura da criança tá seguindo normal. Agora, vamos dizer que, então, foi essa medida pontual, no próximo dia que a criança chega, ela dá aquele salto de peso. Nem é um salto de verdade, porque na sua última perdida. Ela tinha tido uma diarreia e tal, aquele peso era um peso...
Subestimado, né?
Subestimado, ele era um peso de pós-doença. Então ela deu aquele salto, aí você fala, ah, tá tudo normal de novo. Agora, vamos dizer que teve a tal diarreia, aí então, tava esse peso mais baixo, tava ganhando altura, aí chega no mês seguinte, ganhou aquele peso assim, que um peso assim, pouquinho, sabe? Não, não recuperou bem, não tá ainda na curva, ganhou altura, mas ganhou ali no limite inferior e tal, aí daí num outro mês, aquele peso ainda também, aí você já começa a ficar atento, você fala assim, não, peraí, isso aqui não tá legal.
É.
Né? Já tá uma coisa sequenciada. É. Então é nesse sentido, assim, as medidas, por si só, elas nos dizem pouco. Eu achei interessante que você falou que o gráfico é como uma foto, o gráfico pode ser visto também como uma foto panorâmica, né? O gráfico pode ser visto também como se fosse um filme, né? Um roteiro de um filme.
É.
Ele conta uma história de um jeito assim. O peso e a medida do dia são uma foto.
É.
O gráfico te dá mais informação, te dá uma historinha ali, né?
É verdade.
E às vezes os pediatras incluem essa historinha, né? Então, assim... Tá lá escrito peso, a medida, igual que eu tinha comentado, que eu às vezes colocava assim, nossa, esse peso aqui foi muito difícil. Às vezes,
uma interrogação.
Eu circulava e punha assim, diarreia.
Isso.
Então eu punha assim, gripe, interrogada, assim, né? Tipo assim, por que que esse peso estava fora da minha expectativa?
É.
Aí na próxima medida, eu tinha uma expectativa de compensação, né? Porque eu tô assim, aquele peso foi estranho. Então, se compensou, ao invés de eu falar assim, nossa, ganhou peso demais esse mês, nossa, foi muito, esse peso foi compensatório, né? Então, é uma coisa de ir contando a história. Se o pediatra não tem costume de fazer essa anotação, os pais podem fazer, né? Então, assim, se tem um período que a criança, e algumas cadernetas têm espaço para isso, né? Se tem espaço, às vezes rola de ter um lugarzinho para você anotar, assim, data tal, teve uma diarreia, teve uma gripe, não comeu direito, viajou e estava numa casa diferente, uma comida diferente, comeu mal. Uma vez a gente viajou com meu filhote, ele tinha 11 meses de idade, e as frutas tinham um gosto diferente no lugar. Então, ele não estava reconhecendo o sabor, ele ficou tão seletivo, assim, tudo pra ele era estranho, ele comia uva e olhava pra uva, tinha 11 meses, olhava pra uva, tipo assim,
que
você tá me enganando, tem cara de uva, tem consistência de uva, mas esse sabor não tá igual. Ele ficou, gente, a bochecha dele sumiu.
Olha só.
Bochecha, parecia assim, aquela coisinha, parecia que tava até doentinho, não tava não, ele só ficou chatinho pra comer. Chegou em casa e não tava comendo normal.
É.
Então essas coisas, é bom assim a gente anotar, quando a curva tá fora da curva, se você sabe o porquê, faz mais sentido,
é,
né,
Laura?
Não deixa a curva contar uma historinha,
não,
né?
Não deixa. Falando na historinha da curva, eu acho legal umas outras coisas que a gente pode comentar sobre o crescimento, que é interessante, né? Primeiro que o crescimento, o bebê, geralmente, ele nasce com um peso que tá mais relacionado com o tamanho da mãe do que com o potencial genético dele, né? Então, pra gente saber a estatura, né, qual é esse caminho de cada criança, a gente vai ter duas informações que vão ser analisadas, né, que é a genética do pai e a genética da mãe, né? Então, mas ali, por uma proteção da natureza, né, o crescimento ali, aquele bebê gigante, né, assim, se é um casal que tem uma diferença de estatura grande, né, seria muito perigoso para a mulher, né, ela ter um bebê totalmente numa curva muito diferente da dela, né. Então a natureza é muito sábia, faz isso. Então a gente às vezes observa um crescimento muito atípico nos primeiros meses, né, assim, mas é a criança caçando a curva dela, né. Né? Então ela vai caçando a curva dela. Então, essas são umas coisas interessantes a gente reparar nessa contação de história, que a gente vai ver isso, né? Então a gente vai ver um pouco dessa história da genética dos pais. Tem outros momentos também que a gente dá a criança dá uma mudança nessa, né, nesse índice de massa corpórea, no IMC, que é uma reserva pré-estirão, né? Então a gente vai tendo outras informações também, que são bem interessantes da gente acompanhar, né? Então, às vezes, tem famílias que se preocupam, às vezes, né, com um pouquinho, uma alteração da composição corporal da criança, e quando a gente vai ver, é um momento pré-estirão, né? E a gente não tem só o estirão da adolescência, né? A gente tem vários micros, como eu comentei, esse estudo que essa pesquisadora apresentou na série do Netflix, né? A gente tem esses degrauzinhos, assim, né? Que vão sendo mais ou menos suaves em algumas fases, né? Então vai ter as fases que, quando você vê lá que ele não ganhou tanto peso, mas ele cresceu muito a cabeça, ou cresceu muito em estatura, o crescimento, né? Dentro de descartar esses cenários todos que você falou, né? Às vezes a explicação é essa, né? Um pouquinho desses saltos que a criança dá e a forma que ela cresce, né? E o outro negócio que a gente acho que já comentou nos episódios sobre resfriado, sobre infecção, é que esse apetite que você contou muito bem do seu filhote, de como ele reagiu a uma viagem, né? A gente vê aquele apetite que, né, todo mundo que já ficou doente não dá vontade de comer, né? É normal. E depois...
Eu continuo com vontade de comer quando eu tô doente.
Eu também, eu ia falar todo mundo, é mentira. Eu acho que nem enjoada, eu também não tenho problema comer, não.
Não, quando eu engravidei, ó, tangente, né? Oh. Quando eu engravidei, eu fiquei muito enjoada e eu falei, gente, é isso que as pessoas querem dizer quando elas falam que até perderam o apetite. Eu demorei muito para aprender o que
foi assim que
agora
de vez em
quando acontece, mas até até essa fase eu não tinha
pois é,
experimentado
gente.
Isso.
É, tem essas pessoas também, né? Mas aí depois a gente vê uns leões, né? Um apetite super anormal depois, né? Assim, que a gente já ia até falar assim, eu ia falar ketchup, né? Que é uma outra informação do crescimento dos prematuros, né? Quem tem bebês que nasceram antes do tempo usual de gestação vai observar uns outros desenhos de curva, né?
Uhum.
E a gente vai ver umas particularidades. E é uma outra coisa, agora, no momento que a gente está gravando, recentemente saiu uma nova caderneta da criança. E um dos grandes ganhos dessa caderneta é que tem o gráfico de prematuro. Que antes a gente fazia a gambiarra, né, Marides?
É.
Porque o prematuro ele só pode ser incluído no gráfico das outras crianças, esse gráfico que começa desde o nascimento, quando ele chega, como se fosse a data de nascimento, né? Quem tem bebê prematuro aí em casa sabe disso, né? Que a gente conta esse tempo assim, né? Então, tem tantos dias de vida e tantas semanas de idade corrigida, né? Então, a gente corrige, a gente considera como se ele está dentro daquele padrão de crescimento dentro do útero, né? E depois, quando ele vai assumir o crescimento extrauterino, como as outras crianças, né? Então, facilitou isso nesse registro, fica bem legal, né? E uma última coisa que eu só queria comentar é que eu acho que, de tudo isso que a gente veio falando, assim, me salta aos olhos uma das grandes importâncias do acompanhamento do crescimento, que é exatamente a primeira palavra, acompanhamento, né? Essa criança, ela é vista de forma sistemática e regular por uma outra pessoa que estudou para aquilo, né? Então, isso ali já traz uma sensibilidade, assim, né? Já aumenta a sensibilidade do cuidado dessa criança, né? Porque a gente envolve outras pessoas, essa família está amparada, ela tem um lugar onde ela pode buscar informações, né? Ou se é uma coisa que foge às observações dos pais, tem uma pessoa externa que, né, que tem uma sensibilidade para aquilo e sinaliza. Então, a gente fala que ela tem aquela frase, né, que você precisa de uma vila para criar uma criança, de uma aldeia, né?
Né?
E acho que a curva do crescimento ela é um registrozinho bonitinho dessa aldeiazinha do cuidado da saúde, né? Então acho, para mim, uma das partes mais bonitas assim, do acompanhamento é a gente ter um acesso a uma equipe, a encontrar, né, os nossos apoios aí. E deixa eu ver. Então, acho que vai ser mais isso, assim, a gente está falando um pouco dessa visão geral do que é esse instrumento mesmo, né, assim, explicando um pouco como, do lado de cá, né, como que a gente interpreta, como que a gente mede, e eu espero que quem tiver coisas do lado de lá, né, pode compartilhar com a gente. E, então, nós estamos falando aqui, de maneira geral, a gente até sinalizou alguns cenários, né, Marlis, mas a gente nem falou tanto do crescimento em si, né.
Uhum.
A gente falou do registro e da análise, da interpretação, desse histórico.
Que é o grande objetivo de hoje, era
isso,
esse, né?
É. Porque nós estamos aqui também, a gente, fazendo uma introdução. Então, nós vamos ter o prazer de fazer um próximo episódio em algum momento aí com um grande amigo nosso, que é o Rafael Mantovani, endocrinologista pediátrico em Belo Horizonte, que é um dos grandes especialistas da pediatria que acompanha, né, o crescimento das crianças, né? Então, quando a gente está às margens das curvas, né? São com os endócrinos que geralmente a gente...
Nas margens ou nos desenhos?
Isso, nos desenhos.
Engraçado que eu encaminhei muito mais desenho alterado do que margem.
É verdade. Eu acho que, gente, acho que esse é uma grande coisa da gente reforçar aí, né? Assim, a inclinação da curva, isso que é o mais importante de tudo, né? Assim. Então, gente, se tem alguma dúvida aí, né, assim, um pouco disso, às vezes a gente não vai conseguir, né, a gente talvez não fale de todos os cenários possíveis, né, assim, tanto de alvos genéticos variados, né, ou de particularidades. Então, se tem alguma dúvida sobre crescimento, tá aí quebrando a cabeça, acompanhando, manda pra gente, que às vezes a gente consegue esclarecer com a presença do Rafa, vai ser muito mais enriquecedor, né, e... Então, quem quiser, escreve para nós no nosso e-mail, né? Vou repetir aqui de novo, que é o cafecomaspediatras@gmail.com ou no nosso Instagram, que eu espero que todo mundo esteja aí, porque senão vocês estão boiando nessa aula de matemática sem os recursos visuais maravilhosos que eu estou me esforçando para colocar aí no Instagram, ok, galera? Aí aproveita e já deixa o comentário lá, né? Coloca como é que tá a sua caderneta, se você tá entendendo, se ficou melhor ou pior depois desse episódio, tipo assim, né? Pode acontecer. Laura, eu tinha entendido tudo antes, mas agora... Espero que não, mas vai
agora
que,
agora eu,
né,
sei que nada sei, né?
Menino, mas é porque às vezes tem um negócio meio disso, né? Assim, às vezes quando a gente não sabe, a gente entende bem. Depois que a gente vai tendo mais informação...
É porque a gente acha que entende bem.
É verdade, você corrigiu bem, essa risada foi ótima. Mas a gente tá naquela ilusão, né? Na ilusão ali da ignorância, né? Aí quando a gente vai ampliando, a gente começa a ver minhoca nas coisas, né? Eu ia falar um outro jeito, como é que tem?
É aquele negócio que fala assim, não é que a gente... Como é que é? Não é que eu gosto de estar errado, não. Eu gosto de não saber que eu tô errado.
Adorei! Perfeito, gente.
Que na hora que eu desculpa, aí já perdeu a graça de estar. Aí não dá certo. Mas...
Ai, gente, amei. Hoje vamos terminar com essa, que essa é a melhor frase. De indicação aí, gente, fica. Peguem a caderneta ou o instrumento de registro que tenha na sua cidade, na sua região, e estude ele, analise, veja o potencial, converse com os profissionais que estão perto de vocês, ou manda pra gente. Olha, esse é o que eu tenho aqui na minha cidade, como é que a gente pode usar ele bem e tal, né? Use e abuse. E a série Bebês em Focos, série Bebê em Foco, o episódio Engatinhando, mas também os outros são bem legais, tá? Essa série é bem gostosinha, assim. Vale uma boa... uma boa, assim, bem aqueles documentários, assim, dando essa explicação gostosa da fisiologia do corpo humano, é bem gostoso, acho que todo mundo vai gostar, né? Então bora lá, né, esperar o Rafa Mantovani aí um dia. Nós vamos falar, porque como é que é, a gente tem que falar várias vezes o nome da pessoa, não é? Não tem negócio do besouro suco, pra ele aparecer. Então a gente vai falar Rafael Mantovani, que aí a gente...
Aí eu não arriscaria falar rápido igual você acabou de falar, não, essa...
Ai, trabalhinho. Não é isso.
E eu acho que talvez como última coisa, ficar um convite mesmo, assim, a lembrar que, como diz, meu filho gosta de falar que se todo mundo é especial, ninguém é especial.
É verdade.
Então, a gente tem que lembrar que é normal uma certa variação, né? Lembrando só que, assim... A grande maioria das crianças de uma idade X vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. Alguns poucos vão ser mais altos, alguns poucos vão ser mais baixos, mas nem por isso eles deixam de estar dentro desse espectro de normalidade, né? E que a gente também tem que de certa forma, abraçar isso e entender, assim, o nosso lugar na curva, às vezes. E ajudar as crianças a entenderem o seu espaço na curva e no mundo, desde que esse seja de fato o espaço deles, né? Então, assim.
Isso.
É aquela história, né? Todo mundo tem direito à sua própria linha, né? E isso vai desde a curva de crescimento até o jeito de ser, até espaço para ter, né? Então, assim. A gente não tem que encaixar num padrãozinho, numa caixinha, todo mundo igual, não.
Tem, não. Não é uma caixinha, gente, é um gráfico com uma zona enorme. E cada um tem seu espacinho, até no gráfico tem a curvinha pra cada um, né?
É. Um dia alguém perguntou pro meu filhote, ele era mais novo, se ele ia ficar do tamanho do pai, e ele falou que não, porque os super-heróis são mais baixos do que o pai dele.
Ai, como...
sabe, né, assim, qual que é a altura objetivo. Enfim.
Viu? Vale. Ai, ai, gente, então é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Até, tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Sugestão? Consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.